jovempan.com.br.
Eu já falei aqui algumas vezes que a pior reforma da Previdência é a impossível. E tudo, pois, ficaria como está, com o país quebrado. E a melhor, ô Reginaldo, é a possível. Mas desde que se mude o suficiente para tornar o sistema ao menos viável. Penso que o presidente Michel Temer está certo quando afirma que as mudanças que o governo imprimiu ao texto não caracterizam um recuo. Trata-se de negociação. Negociadores com efeito não recuam, mas cedem diante de circunstâncias apresentadas por interlocutores. Senão, não é, Reginaldo? Se negociação, se doutor negocia, eu recuo. Aí o cara fala, não, eu recuar não vou porque é muito feio. Então ninguém negocia nada, a guerra nunca acaba. Fica que nem a guerra da Coreia. Hã? Acabou faz mais de 50 anos e continua mais de 50 anos. Porque não teve, sabe que até agora não houve armistício ali, né? Uhum. Ninguém declarou o fim da guerra, né? Estão em guerra, para todos os efeitos. Aquele gordinho tarado, né? E Seul, né? A Coreia do Sul. Aliás, tentem achar, eu sempre mostro essa foto, é arquiconhecida, mas vale a pena, achar uma foto em que tem a Coreia do Norte e a Coreia do Sul filmadas à noite por satélite, que mostra as luzes da Coreia do Sul, uhum, e as luzes da Coreia do Norte.
A
Coreia
escuridão.
Do Norte é um grande apagão, né? Um grande apagão. Né? A Coreia do Sul hoje é um dos países mais desenvolvidos do mundo, e a Coreia do Norte é um dos mais atrasados do mundo. Não por acaso a Coreia do Sul é um país capitalista e a Coreia do Norte é um país comunista. E agora sim, cumpri dizer, o governo já cedeu o que podia.
Aqui. A imagem aí, Renato.
Olha lá, tá lá. Olha aí, meu querido, quem está acompanhando pela internet, veja lá. Tem ali, aquele pretumbe que a gente vê ali em cima é a Coreia do Norte. Né? Olha que coisa linda. Tá lá. Aí, isso aí, com destaque pra quem tá acompanhando pela internet. Senão depois você procura lá no meu blog ou na página da Jovem Pan, você acha o programa. E aqui embaixo é a Coreia do Sul. Aquela área mais iluminada ali ao norte da Coreia do Sul é Seul, a capital, que fica a apenas 55 quilômetros da Coreia do Norte. Portanto, mísseis da Coreia do Norte podem ferrar com a vida de Seul, tá? É uma das razões porque o Donald Trump não deve atacar, eu espero, a Coreia do Norte, é porque existe na fronteira, existem lançadores de mísseis móveis e também há abrigos subterrâneos, Reginaldo, com capacidade para lançar mísseis, que podem chegar a Seul com absoluta facilidade. Atenção, há uns 12 anos pelo menos, tem um estudo que foi feito no governo Clinton, imagina, 8, 16, 20 anos, mais de 20 anos. 8 do Bush, depois 8 do Obama, 16, 17, há uns 20 anos, tem um estudo que foi feito no governo do Clinton, e já então, um ataque à Coreia do Norte com a capacidade bélica que a Coreia tinha há 20 anos, estimava-se um mínimo de mortos em Seul de 1 milhão de pessoas. Que guerra mata, depois da Segunda Guerra, que guerra matou 1 milhão? Não tem. Você imagina um morticínio em massa. O gordinho tarado pode fazer isso? Pode. Né? Pode. Não se esqueçam que ele matou, por exemplo, boa parte da família dele. Reginaldo, ele se esmolar que o tio dele, que era o chefe do exército, estava traindo ele. Mandou matar. Como? Método Bruno Macarrão. Entregou para cachorros. Botou numa jaula de cães famintos. O tio. Um outro general dele, Reginaldo, ele soltou num campo aberto e mandou, corre. E o coitado saiu correndo e ele soltou um míssil. O míssil pegou no tio, no militar, o sujeito sumiu. pode fazer qualquer coisa. Mas já me desviei. Agora sim, como eu dizer, o governo já cedeu o que podia a partir do ponto a que se chegou. Já se caminharia para a descaracterização do texto que, reitero, busca a solvência do sistema. E ora, vejam, sabe quem está na linha de frente da resistência às reformas? A fazer lobby desbragado no Congresso, a pressionar os parlamentares, apelar, queira ou não, a uma espécie de chantagem? O Ministério Público Federal. É. A turma do Janot, a turma do Dallagnol, a turma do Carlos Fernando. Eles não querem a reforma da Previdência. Por quê? Porque vai mexer com os privilégios deles. Sim, senhores, esse ente que hoje se apresenta como salvador da pátria, que reivindica o monopólio da virtude, que pretende ser o poder moderador do Brasil, ou quem sabe o poder único, o PUM, Reginaldo. É o que eu chamo PUM, é o poder único. É um partido único, um poder único. Bem, esse valente defensor dos nossos interesses não quer que a reforma da Previdência... Não quer a reforma da Previdência. A atuação se dá, vamos dizer, nas sombras. Eu já chego lá. Sim, o governo entrou na reforma consciente de que enfrentaria dificuldades. Ia ter de negociar. Claro que você tem que negociar. Não tem essa. Na democracia, você não chega pro Congresso e fala: a reforma é essa, quer ficar. Não tem isso. Olha, a reforma é essa que nós achamos necessária. Agora, nós vamos fazer a reforma que der pra fazer. Né? Mas tem de ser feita. Quer dizer, a reforma tem de, pelo menos, tornar solvente o sistema. Hã? E o governo já mudou, de fato, muita coisa. Quer ver? No texto original, propunha idade mínima de 65 anos para todo mundo. Agora não mais. As mulheres, a idade das mulheres caiu para 62. Idade mínima. Hã? Na primeira versão, na prática, a aposentadoria de 100% requereria 49 anos de contribuição. 100%, isto é, não 100% do salário da pessoa, 100% do teto que você vai pagar, né? Que hoje é de 4.139. Antes requereria 49 anos de contribuição, agora 40. O limite de 62 anos para mulheres e 65 para homens vale também para os servidores, antes era 65. Com exigência de 25 anos de tempo mínimo de contribuição. Na primeira versão, professores e policiais estavam sujeitos às mesmas regras, 65. Baixou. Professores 60 e policiais 55. Rapidamente. Eu entendo porque policial tem de ser 55, acho uma boa idade. Não sei por que é que professor tem de se aposentar antes dos outros trabalhadores. Porque criança é assim, uma coisa tão horrorosa. Né? Adolescente? Adolescente, mais ou menos. Mentira. Não tem que ter. A proposta para o trabalhador rural no texto original era 65 anos, também mudou. Caiu para 57 para mulher e 60 para homens. Exigia-se do trabalhador rural 25 anos de contribuição, agora é 15. A pensão por morte seria desvinculada do salário mínimo. Vai continuar vinculada ao salário mínimo. Pelo menos até o limite de dois mínimos para quem acumula pensão e aposentadoria. O benefício de prestação continuada, alguns pagamentos especiais para pessoas em situações especiais, especialmente idade e tal, também continuará vinculado ao mínimo. Tá? O governo havia elevado a idade de 65 para 70, baixou para 68. E havia uma idade mínima. E antes havia uma idade mínima para o contribuinte entrar nas regras de transição. Não mais. Agora haverá 30% de pedágio sobre o tempo que ainda falta para o trabalhador. Isto é, quem já está no sistema lá, já lá na frente, quase pronto para se aposentar, dentro de poucos anos, continua a regra, 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, mas ele paga um pedágio de 30% sobre o tempo que falta para se aposentar. Entendeu? É isso. E aí se faz uma tabela de idade, que avança de 2 em 2 anos. Começa, tá? Em 2017 será 53 anos para mulher e 55 para homem, até chegar ao limite, que é 2036, 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Isso tudo, Reginaldo, custou alguns bilhões, quer dizer, custou alguns bilhões. Com essas mudanças, vamos deixar de economizar alguns bilhões. É. Só que sem ela também não seria feio. Então, né? Você faz a reforma possível. Ora, o que se vê acima é um governo que está querendo negociar. Até porque a reforma é inadiável, mas não poderia ser feita num ambiente político mais hostil. Existe um ambiente... Alguém consegue imaginar algo pior do que aquilo que está em curso hoje para fazer uma reforma? A direita chucra, Reginaldo, escoiciando na rua, zurrando, né? Contra os políticos. Né? Não tem mais. Arrumam pra nós, Reginaldo, um relinchado. A direita chucra relinchando contra os políticos. Né? E a esquerda contra as reformas. E o Congresso no meio, tomando porrada dos dois lados. Né? Não poderia haver momento pior, né?
Rapaz.
Este é... Reginaldo, foi muito bom isso, porque aí está o pensamento inteiro da direita chuca. Você vê que tem, inclusive, conclusão, né? Tem a conclusão. Olha, você vê que tem a conclusão. Tem o discurso... Tarará, e depois tem a conclusão. Vai de novo, Reginaldo.
A entonação de quem conclui, né?
É. Sim, é verdade. Não é quando ele fala hashtag pronto, falei.
Não, não. Esse não é
bom. Mentira, esse é do gênio.
Sabe que o Reginaldo entende de cavalo. Depois foi ele por isso. Conta.
O Reginaldo, Reginaldo tá criando cavalo.
Tá criando cavalo, é?
Que Reginaldo. Foi preciso. Aliás, ô Reginaldo, aqui nunca ninguém andou a cavalo, viu? Depois você.
Já andei, sim.
Ah, que... Não andei criancinha. Que...
Mentira.
Não,
o outro andou
mentira,
criancinha.
Isso é mentira.
O outro... É de ponte. É de ponte. O tio puxando, sabe o tio puxando?
Não, já andei.
E o Vitor disse: não, já andei, imagina.
Não, já andei.
E cuidado que cavalo é mau caráter, hein?
Não é. Cavalo. Que é bondoso. Não é igual cachorro, animalzinho bondoso.
Vai. Cavalo, se você vacilou, ele te morde. E mordida de cavalo. É. Que ele dá um...
Só não é pior que o coice.
Não, o cavalo não é. É um bicho bonito, é um bicho legal e tal, mas não é um bicho de confiança. É, né, Reginaldo? É. Se você não tomar cuidado, ele...
Então, continua longe.
Não. Vai ter treino. Foi preciso se negociar mais do que seria razoável em tempos normais, mas não estamos em tempos normais. Como se encontra, ainda que menos efetiva, a reforma ainda é essencial. Mas eis que aqueles que se apresentam como braço armado de ira santa do povo, que abusam da sua autoridade e gravam vídeos contra o projeto que aperfeiçoa a lei que pune abuso de autoridade, aliás, o Dallagnol gravou outro, que abusam de sua autoridade e criam páginas na internet sobre a operação como se investigados em inquérito já fossem condenados, mais um abuso de autoridade, eis então que os bravos senhores do Ministério Público, por intermédio de suas sessões internas e associações de caráter sindical, resolveram se opor à reforma. E a pressão exercida sobre deputados e senadores. Vale dizer, os valentes tribunos do povo do Ministério Público querem manter inalterados os privilégios de que dispõe hoje. Acontece, todos sabem, também os parlamentares, que o Ministério Público tem poder de vida e morte sobre os políticos. Com a devida vênia, a coisa assume ares de chantagem e ameaça. Escuta aqui, você já imaginou um promotor que pode a qualquer momento pegar no pé de um deputado e resolver arrumar um troço lá contra ele, falando, ó, não vota essa reforma não, hein? Você nem precisa fazer ameaça. Só diz, não vota a reforma não, né? Hein? Aí o deputado fica, né, coitado, com medo. Como? Ah, você não acredita? Acha que eu tô pegando no pé do Ministério Público? Então faz o seguinte, entra lá no meu blog... Tem um link lá e tem uma coisa chamada nota técnica que a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão enviou ao Congresso. Tá lá. Um repto contra a reforma da Previdência. E aí, Reginaldo, você conhece o sindicato que une as galinhas e a raposa, Reginaldo? Você acha isso possível? Acho que não, né? Conhece, Reginaldo, o sindicato? O sindicato da corda e do pescoço? A corda e o pescoço se juntam para fazer um sindicato.
Sangue de Jesus tem poder, meu pai!
Tem poder, meu pai. É isso aí, minha querida Inês Brasil. Atenção. Uma das entidades mais combativas contra a reforma é um troço, Reginaldo, que com absoluta certeza só existe no Brasil. Ó, eu nem fiz pesquisa. Ó, você sabe que eu sou CDF. Quase que saiu. Você sabe que eu sou CDF. Eu pesquiso, eu vou atrás, eu vou saber. Tá. Dessa vez eu nem fui pesquisar. Que é tão absurda essa entidade que com certeza só existe aqui. Sabe aquele negócio que, assim, se é besteira jabuticaba, é só no Brasil? Isso é parcialmente mentira. Tem jabuticaba fora do Brasil também. É que fora do Brasil eles não costumam comer jabuticaba. Quer dizer, eles não sabem o quanto é bom. Mas é besteira, sim, né? Tem um troço chamado Frentas, Reginaldo. Aliás, o nome é horroroso. Sabe o que é uma frenta?
Momento cultural.
É uma frente associativa da magistratura e do Ministério Público. Ou, então, em Banânia, que é o nosso país, que é o país que eu criei em homenagem ao país, Cacânia, do Homem Sem Qualidades.
Isso.
Agora os dois, né? É. Ponto negativo para os dois. Em Banânia, quem investiga e acusa forma uma entidade de caráter sindical com quem julga. Não é lindo? Não é lindo, Reginaldo? Ministério Público investiga e acusa. Bom, quem investiga e acusa não pode ter nenhum vínculo com quem julga. Ou eu estou errado? Não, né? Eles formaram uma associação. O que é que eu chamo de associação da corda com o pescoço? Da galinha com a raposa? Do gato com o rato? Não do miguelim com as minhas cachorras? Já vou dizer que é o miguelim, que é o gatinho pretinho que apareceu lá na minha casa? Que aí sim, aí é bonitinho, Reginaldo, aí eles entendem. A tal frente está empenhada em combater a reforma e impedir reajuste de salários. Reginaldo, eles não só não querem a reforma, como eles querem reajuste de salários. Ocioso dizer, despiciando, amor. É? Que qual é a carreira que mais paga no serviço público? Juízes e procuradores. No encontro havido no fim do mês passado, estavam presentes, contra a reforma da Previdência, representantes da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, a CONAMP, da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a ANPT, da Associação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a ANPPDFT. Isso aqui tá parecendo aquela associação de gays, lésbicas, trans e não sei o que,
LGBTQQSQRTUVXZ.
Associação dos Juízes Federais do Brasil, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, e Associação dos Magistrados do Brasil, AMB. Aí o Drummond, no poema Sete Faces...
Momento cultural.
Poema Sete Faces perguntaria, pra que tanta associação, meu Deus? Né? Quer dizer, nós... Repare, o Estado brasileiro é tão inchado, é tão grande, é tão poderoso, é tão não sei o quê, que só de procuradores, Reginaldo, tem umas 300 associações. Eu vou encerrando. É isso aí, meu bom brasileiro. Sai às ruas brandindo fotos de Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, Rodrigo Janot e Sérgio Moro. Afinal, eles estão fazendo um meritório trabalho de combate à corrupção. E estão mesmo, não estou brincando, não. É uma evidência. Mas eles pertencem à categoria, ou às respectivas categorias, daqueles que hoje têm a certeza de que lhes cabe o governo do Brasil, sem que tenham sido eleitos por ninguém. E como é sabido, todos aqueles que outorgam a si mesmos, Reginaldo, o poder absoluto, começam sempre por preservar os próprios privilégios. Hashtag pronto.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.